Está no ar, Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Christian Sturzbecker.
Saudações, queridos ouvintes e amigos do programa Ecos da Liberdade. Para nós é sempre uma alegria poder falar com você através das ondas do rádio. E meu desejo nesse dia é que Deus possa te abençoar, que Deus possa trazer sua graça sobre a sua vida, que o amor, a fidelidade, a misericórdia de Deus possa te guiar em todos os momentos da sua vida. E agora eu te convido a ficar por alguns minutos conosco, ouvindo a palavra de Deus, músicas. Queremos juntos compartilhar um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre a obra redentora do Senhor Jesus e também sobre a sua palavra. Eu quero começar esse programa, o programa do dia de hoje, com um texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5, que fala sobre oração. E Jesus, ele ali está tentando ensinar os seus discípulos, através do Sermão da Montanha, a como orar também. Foi um dos assuntos que Jesus abordou quando fez o Sermão da Montanha, que conhecemos tão bem. E ele, em Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que o vê em secreto, o recompensará." Eu sempre achei essa palavra "recompensará" muito interessante, e uma das minhas perguntas para Deus nos meus momentos de orações é: Senhor, que recompensa é essa? O Senhor fala que quando nós orarmos ao Senhor em nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e ter um momento com o Senhor de intimidade, ali o Senhor vai nos recompensar. Quais seriam essas recompensas? Eu tenho algumas sugestões. Uma dessas recompensas possivelmente é a presença do próprio Deus do seu lado, dizendo: "Filho amado, estou aqui, estou para te abençoar, estou para caminhar contigo os momentos difíceis da vida." Mas também entendo que uma das recompensas é a resposta que Deus dá para a oração. Deus responde nossa oração, Deus fala ao nosso coração e quando nós levamos uma prece para Ele, Ele responde. E você sabe as respostas que Deus pode dar. Muitas vezes a resposta de Deus pode ser um sim. Muitas vezes a resposta de Deus pode ser simplesmente um não. "Olha, filho querido, isso não está nos meus planos e não será bom para você ali na frente, por mais que você ache que hoje seria bom, então é não." Ou às vezes Deus, ele nos dá um angustiante: espere, espere que as coisas aconteçam, espere a resposta certa, espere. Mas Deus responde à oração. Deus responde à oração do crente. Deus responde à oração das pessoas que chegam a Ele angustiadas. Deus é um Deus fiel e Ele responde à nossa oração. Então, quando você orar, em um dos seus momentos de intimidade com Deus, fecha a porta do seu quarto, entra ali no secreto, onde ninguém consegue te ver. E claro, quando Ele fala a porta do seu quarto, Ele está dizendo uma linguagem figurativa para o momento secreto, o momento sozinho, o momento onde ninguém pode te interromper. E ali em secreto, ore a Deus, que é tudo vê, tudo ouve e tudo sabe, e Ele vai responder a sua oração. E nesse sentido, quando estava pensando sobre esse texto, eu lembrei de uma música que foi gravada aqui em nossa igreja mesmo, pelo pastor Mário e pela pastora Natália Hort, que se chama "Deus Ouve a Oração". E eu gostaria de compartilhar essa música com você para fechar, e fecha perfeitamente com esse texto, que você possa escutar essa música agora. Talvez você conhece ela, que você possa cantar: "Deus ouve a nossa oração". Você pode ter certeza disso, que Deus, ele não fica desatento às nossas orações, Ele ouve as nossas orações. Vamos colocar essa música agora e fique conosco. Depois da música nós queremos falar mais algumas coisinhas aí, uma mensagem do dia de hoje. Então fique conosco, escute essa música, louve o Senhor e queremos juntos celebrar e falar sobre esse Deus grandioso.
Sofrer, Deus. Quando desanimado e sem força estás, Deus ouve a oração. Se com medo estás e te sentes só, Deus ouve a oração.
Isso nós podemos ter certeza, Deus ouve a nossa oração e sempre está atento ao pedido dos seus filhos, que você possa crer sempre nisso e nunca desistir de orar e clamar esse Deus grandioso, um Deus que nos ama e que ao mesmo tempo ouve a nossa oração e cuida dos seus filhos amados. E eu quero falar sobre um tema hoje que tem um pouco a ver também com oração. Em verdade, alguns temas na Bíblia estão correlacionados, ou seja, eles fazem parte do mesmo grupo. Tem um texto em Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim: "Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz." Nesse texto, Tiago ele acaba colocando a oração junto com o confessar, orar uns pelos outros, como algo que está ligado. A oração, confessar pecados, o perdoar o outro, pedir perdão, admitir que errou, está ligado. E eu quero falar hoje sobre um desses tópicos que estão correlacionados. E o tópico que eu quero falar hoje é sobre perdão. É preciso aprender a perdoar. Querido ouvinte, escute o que eu estou falando. É preciso aprender a perdoar. E esse tema, na verdade, veio a mim em um momento que estava lendo uma ilustração, e esse tema veio forte no meu coração que eu deveria compartilhar com os irmãos no rádio no dia de hoje. Tem uma ilustração que conta que um menino chega em sua casa bufando de raiva de um colega da escola que humilhou na frente dos seus amigos. Em vão seu pai tenta acalmá-lo, percebendo então que ele precisa botar para fora sua raiva. O pai propõe-lhe uma forma alternativa de vingança. Vê aquela camiseta branca no varal, meu filho? Pois bem, imagine que aquela camiseta é o menino que te aborreceu. Pegue aqui esse saco, com alguns pedaços de carvão e atire bem no peito dele. Vamos ver quantas vezes você é capaz de acertá-lo até que sua raiva passe. A coisa toda pareceu-lhe boba, mas ele aceitou. Afinal de contas, seu pai estava do seu lado. Errou algumas, acertou outras, mas atirou até a última pedra de carvão que havia no saco. No fim, o pai perguntou-lhe: "E aí, filhão, como você se sente?" "Cansado", disse ele, sorrindo. "Mas em compensação, olha só como ficou a camiseta." O pai então convida-o a entrar e coloca-lhe diante do espelho. O menino leva um susto ao ver o quanto ficou sujo ao manusear o carvão e o pai lhe diz: "Assim é a vingança, meu filho. Você sempre acabará ficando sujo quando estiver atacando a pessoa que odeia. Perdoar é muito melhor." Querido ouvinte, quando eu vi essa ilustração, eu falei: ela é perfeita. Ela é perfeita porque ela conta uma coisa que poderia acontecer no dia a dia. Alguém está chateado, alguém está magoado e seu pai, naquele momento, querendo conter a sua ira, fala: "Pegue um saco de carvão, atire na camiseta branca e essa camiseta branca vai ficar suja." Imagine que essa camiseta branca é o seu oponente, o seu inimigo, aquele que fez chacota com você, aquele que humilhou você. Mas a gente, quando faz isso, quando a gente tenta um ato de vingança ou tenta não perdoar e não alcançar perdão para aquela pessoa, a gente não nota que nós ficamos tão sujos quanto a pessoa a quem estamos atacando. Em última instância, aquelas pessoas que não conseguem perdoar, que não liberam perdão ou não pedem perdão, são as mais prejudicadas. São até mais prejudicadas que a pessoa que deveria perdoar ou que deveria pedir perdão. Sempre quem guarda rancor, sempre quem guarda raiva, sempre quem guarda e não libera o perdão, é a pessoa que fica mais suja, é a pessoa que fica mais presa àquelas situações. Eu quero olhar para a Bíblia nesse dia e olhar em duas situações especiais que nós vemos que pessoas precisaram de perdão, de pedir perdão ou de serem perdoadas. E o primeiro exemplo que eu quero falar é o exemplo do rei Davi. A gente sabe que o rei Davi foi um rei, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus, um rei que fez coisas grandiosas, mas a Bíblia não esconde que Davi também fez coisas ruins. Davi também pisou na bola, e um dos episódios que ele pisou na bola foi quando ele toma uma mulher, Batseba, que não era sua, era de um dos seus soldados, ele toma ela para si, acaba tendo um filho com essa mulher, acaba mandando matar o seu marido na frente da guerra, e acaba tomando aquela mulher como se fosse dele. E Deus não gostou disso, Deus não se agrada do pecado, mesmo que seja um rei grandioso, mesmo que seja um homem que foi considerado segundo o coração de Deus, Deus não se agrada disso. Deus não se agradou da atitude de Davi. E Deus então manda o profeta Natã para confrontar Davi e falar: "Davi, o que você fez foi errado. O que você fez foi errado. Você tomou algo que não era seu, cometeu um crime de sangue contra um homem justo, honesto, que lutava por você nas batalhas. Isso não é certo." E Davi então se arrepende do que ele fez. Pede perdão ao Senhor, e o Senhor o perdoa. E Davi, fruto dessa história, Davi escreve um salmo, de Salmo número 32, versículo 3 a 5, que fala assim: "Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado." Davi, ele traz um desabafo nesse salmo, dizendo: olha, enquanto eu fiquei com aquilo no meu coração preso, enquanto eu não pedi perdão, enquanto não fui perdoado, o meu corpo definhava, eu sofria, eu chorava. Querido ouvinte, quando nós não recebemos o perdão por algo que fizemos, quando nós não pedimos perdão por algo que cometemos, por uma coisa ruim que cometemos, nós acabamos definhando. O nosso corpo vai enfraquecendo, as nossas forças, até mesmo físicas, vão acabando. Outro exemplo que nós vemos na Bíblia de quem precisou de perdão é o exemplo de Pedro. Você sabe a história: Jesus Cristo avisou Pedro, falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E realmente foi isso que aconteceu. Pedro nega Jesus, e depois que ele vê que o galo cantou, Jesus está indo para a crucificação, Pedro, ele fica acabado. Depois de alguns dias, Pedro vai pescar, Jesus já ressuscitado chega para ele, faz um churrasco de peixe e eles começam uma conversa. E daí Jesus ele fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você realmente me ama? E Pedro olha: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus fala: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você realmente me ama? E Pedro fica magoado com Jesus, porque Jesus tinha perguntado por 3 vezes: tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas. Eu sempre fiquei me perguntando por que Jesus pediu 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a resposta parece óbvia, que eu entendi depois de algum tempo. É porque Pedro também negou Jesus por 3 vezes. Da mesma maneira como Pedro chegou e toda vez que alguém perguntava para ele: você é um seguidor de Jesus? Não, eu não conheço esse homem. Você fazia parte dos discípulos? Não, eu nunca vi esse homem na minha vida. Você era deles? Não, eu não sou, por favor, eu não sou um deles. E o galo canta. Jesus também queria que ele confirmasse 3 vezes pela sua boca que ele amava Jesus. Jesus sabia que Pedro amava ele, mas Jesus queria ouvir da sua boca para ter esse perdão genuíno, esse arrependimento genuíno, esse quebrantamento. E Pedro ele fala 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. E nesse momento Jesus está restaurando Pedro. Querido ouvinte, Deus ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua família, mas para isso nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. Nós precisamos pedir perdão ou perdoar aquelas pessoas que têm nos ofendido, aquelas pessoas que talvez por anos nós não falamos mais, nós não conversamos, nós não temos mais contato, porque muito tempo atrás aquela pessoa me magoou ou me chateou. É hora de nós olharmos uns para os outros e falar: você me amas? Então vamos em frente, seguimos em frente. Viramos a página, como falei na semana passada, viramos a página da história e seguimos rumo ao alvo que é Cristo, que é a salvação eterna, que é a vitória do cristão e das nossas almas. Querido ouvinte, eu gostaria de dizer que é preciso aprender a perdoar. Davi teve que ser perdoado, Pedro precisou ser perdoado, Jesus teve que perdoá-lo, restaurá-lo a sua vida, restaurar o seu ministério. E Jesus quer fazer a mesma coisa comigo e com você nesse dia. Estamos chegando em épocas festivas, e quando chegamos perto de épocas festivas, são tempos propícios para pedir perdão, para nos reconciliar uns com os outros, para nos entregar novamente a Deus e pedir perdão e ser perdoados daquilo que ofendemos ou maltratamos alguém. Então eu gostaria de lançar esse desafio: aprenda a perdoar livremente, livre mesmo, mesmo que muitas vezes pareça uma humilhação pedir perdão neste mundo moderno. Se humilhe e fale: Deus, me ajude a perdoar, eu quero perdoar a todos aqueles que têm me ofendido, porque o Senhor também me perdoou na cruz do Calvário e eu lhe devo isso, eu quero perdoar também. Eu quero orar pela tua vida. Feche teus olhos aí onde você está, se você pode fazer isso, e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, te agradecer porque o Senhor sempre nos permite transmitir uma palavra que sentimos que vem do Senhor. Escutamos no início do programa que o Senhor ouve a nossa oração, e agora falamos que o Senhor também ouve a nossa confissão, o nosso perdão, e queremos pedir, Pai, nos dê o desejo de perdoar e nos dê a possibilidade de sempre sermos perdoados por ti e pelas pessoas que nós eventualmente ofendemos. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, dizendo que somos filhos teus, Pai, e queremos pedir perdão pelos nossos erros, e queremos perdoar também livremente todos aqueles que tenham cometido alguma coisa contra nós. Entregamos esse sentimento em tuas mãos, essa palavra em tuas mãos, pedindo que ela frutifique em nosso ser cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido ouvinte, que Deus abençoe, perdoe livremente e você estará livre de qualquer peso que possa ser trazido para sua alma. Deus te abençoe e até o próximo programa Ecos da Liberdade.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Christian Sturzbecker.